Vi te aviso. Vou ouvir e te aviso.
Não, isso não é uma miragem sonora. Isso aqui é o vou ouvir e te aviso, que eu vou te avisar agora. Tá de volta, galera. Estamos de volta a todo vapor. Quem gostou, tá gostado. Não gostou, a porta é ali. É aquele meme do TikTok do começo da quarentena, né? Já estamos aqui há 7 meses, mas voltamos.
E falando em TikTok, retorno do vou ouvir e te aviso, check!
Quem é vivo e quem não coronou sempre aparece, como a gente, né, continua vivíssimas aqui. Então, voltamos para mais um episódio deste lindo podcast para relembrar aí um pouquinho como foi essa quarentena.
Relembrar, não, porque a gente ainda está passando por ela, né, amiga?
Peraí, descobriu a quebradora de quarentena entre.
Não quero mais ser sua amiga, Yara.
Eu também não, amiga, não quero nem te ver. Eu vou te ver agora só em 2021.
Que não tá muito longe.
Então, esse episódio aqui é para quem tá de quarentena ainda, quem já gastou tudo que tem na Netflix, tudo que tem no Amazon Prime, assinou o Globoplay, esqueceu que tinha assinado 7 dias e teve que pagar o mês inteiro, não assistiu tudo. Esse episódio vai ser um compiladíssimo do Show Falar, um show falarzão com dicas de tudo, não só do que assistir, mas também do que fazer, porque nós somos rainhas do comportamento.
É isso, então, se eu fosse você, eu já pegava o caderninho aí pra começar a anotar as nossas dicas, porque, né, tem muita dica boa.
Ei, deixa eu falar.
É, eu tive um pouco de gatilho aí com a frase da Amanda, porque aconteceu isso comigo, eu assinei o Telecine e esqueci de cancelar e fiquei muito triste que eu vou ter que pagar um mês, porque o meu plano era fazer 2 meses grátis com cartões diferentes, né, gente? Porque aqui é as funcionalidades diferentes pra usar todos os streams possíveis.
Menina, eu tô com 3 meses com a Globoplay só porque eu esqueço todo mês de cancelar. 3 meses. Já comecei a assistir chipados aqui, porque não tá dando ficar pagando
Amanda,
pra assistir.
Então vocês duas parem agora a gravação e vão cancelar, porque senão
vocês vão esquecer
de novo.
Você que tá ouvindo esse podcast, lembrar que tem algum stream pra cancelar, para agora, dá pause e vai cancelar.
É, porque
aproveita,
de 7 em 7 reais, de 30 em 30 reais, o bagulho fica louco. Então, se você não tá assistindo, cancela, galera. É a primeira dica do Show Falar. Cancele o streaming que você não tá assistindo.
Segunda dica, cancela a academia que você não está indo.
É, se você tá indo pra academia, você tá fazendo errado, pelo amor de Deus. Vamos às dicas aí que a gente bolou pra você, querido ouvinte, que sentiu nossa falta de nossas vozes sexy. Estamos aqui pra você e somente por você. Não tem nada a ver com o nosso ego e com a nossa vontade de fazer alguma coisa que não seja trabalhar.
Isso aí.
É tudo puramente por você.
Fio.
É isso. Estamos aqui para vocês, então valorizem as nossas dicas, vão assistir e depois comentem o que vocês acharam.
E como já falamos de TikTok neste podcast, vamos começar falando. Baixe o TikTok. Deixe o preconceito de lado, baixe essa porra. Ninguém tá mandando você virar TikToker e fazer vídeo e fazer dancinha. Mas baixa. É sério, por favor, baixa.
Gente, isso é muito verdade, porque eu era uma pessoa que eu ouvia falar de TikTok e eu ficava aquelas velhas ranzinzas, mas desde que eu baixei esse aplicativo, eu não consigo fazer outra coisa, a não ser assistir TikTok o dia inteiro. Mentira, eu faço outras coisas, também eu trabalho, mas nos intervalos eu assisto TikTok. Então, tá na hora de se render.
Essa é verdade, porque eu também tinha esse mesmo pensamento, eu não queria baixar o TikTok, eu falava, ai gente, eu não tenho paciência pra ficar vendo esse povo fazendo dancinha. E aí um dia eu tava sem fazer nada, eu falei assim, ah, só pra ver como é que é, né? E agora, tipo assim, eu faço tudo que eu tenho pra fazer e toda vez que eu deito pra dormir, eu tenho que ver pelo menos um pouquinho de TikTok. Um pouquinho até aparecer o povo na biblioteca dizendo, ei, você já não acha que está muito tempo no TikTok? Mas é, eu fico nessas até a hora de dormir.
O TikTok é, sem dúvidas, o lugar mais seguro da internet neste momento de pandemia. Não tem notícia ruim, não tem coisa horrível, não tem gente quebrando quarentena. Aliás, se tem, você nem sabe, porque você não sabe quando a pessoa postou aquilo, não tem a data. Então você só assiste, dá risada, vê vários caras gatos. Maravilhoso, sério, gente. Baixa o TikTok pra ver a galera sendo criativa e engraçada, pra desanuviar a sua cabeça, porque o negócio é bom de verdade pra assistir. Se quiser fazer, já é um segundo passo.
Não, e o melhor é que não é só adolescente que tá no TikTok, né? É, tem, tipo, uma galera super de várias idades e fazendo todos os tipos de vídeo. Tanto que eu trouxe uma dica que eu vou falar mais pra frente de um que é totalmente inusitado pra estar no TikTok. Mas enfim, é para todos os gostos, então não tem essa de. Lógico, tem aqueles adolescentes forçados, mas tem também
Ah, sempre
o
tem.
público.
E falando até de caras gatos no TikTok, esses dias eu parei e fiquei pensando quantas vezes eu já me apaixonei no TikTok, gente. Assim, toda semana eu me apaixono no TikTok. E aí eu, em vez de falar, estou apaixonada por um TikToker, eu vou até o Instagram da pessoa. Faço questão de ir até lá e dizer, estou apaixonada por uma pessoa que tem um Instagram, uma pessoa normal. O TikTok é só um detalhe que ninguém precisa saber.
Eu também me apaixono no TikTok, mas é por idosos. Os TikToks de velhinhos e velhinhas ganham o meu coração. É like na certa. Se for velho, eu nem preciso assistir pra dar like.
Não, não só ganha like como ganha lágrimas também, né, mano?
Exatamente. Mas é praticamente um razões para acreditar ambulante o TikTok quando aparece um velhinho. É choro e like na certa.
É, eu lembro de um trend que tava rolando lá, que era com a música do Simple Plan, I'm Just a Kid, que era da galera revivendo fotos do passado com os irmãos. E aí era muito triste quando aparecia alguém que, tipo, o irmão tinha morrido, ou a pessoa da foto tinha morrido.
O engraçado do TikTok é que quando começa uma, vai todo mundo na onda, né? E você vai vendo em looping, assim, cara. Eu não conseguia parar de ver essa trend. Eu fiquei realmente muito mal, mas eu não conseguia parar de ver. Eu precisava saber se aquela pessoa estava ou não morta, ou se ia ser um desfecho feliz, sabe?
É uma dica pra vida. Próxima dica depois do TikTok é uma coisa mais espiritual, sabe? Uma coisa mais 30, que eu tô quase lá, vocês não, vocês estão um pouquinho mais longe. Tenha um ritual matinal. Tipo, nessa quarentena é muito fácil você cair num mundo sem rotina, onde você não tem horário para dormir, onde você não consegue dormir com insônia, onde se você não tem que bater ponto, você não tem horário para acordar, ou se você está desempregado. Então, criar um ritual todos os dias te dá meio que um fluxo de rotina. O meu ritual é muito simples, é fazer uma tapioca todo dia de manhã. E tem salvado a minha saúde mental, eu juro por Deus, é o momento de mais paz do meu dia. Assim, acordei, fui lá, reguei minhas plantas, olhei o quintal, voltei e fiz minha tapioca. É tipo de desestressar completamente, sem nem ter me estressado ainda. A não ser quando eu queimo a tapioca, aí já é outros 500. Mas tenha um ritual, é muito bom.
É, isso é tipo bem, bem real, assim. Eu tava até refletindo sobre isso, porque agora eu não estou mais, não sabe, não estou mais de home office, infelizmente. Mas estava durante bons meses, 6 meses. E é muito fácil você confundir o que é a sua vida pessoal com o seu trabalho, com tudo, porque você simplesmente não está saindo de casa. Então você não está mudando de ambiente. E aí, isso de você ter uma rotina, você entender o putz, isso daqui é meu tempo off, isso daqui é meu tempo de trabalho, isso daqui é meu tempo para as outras atividades, te ajuda muito, assim, realmente ajuda muito a saúde mental, porque senão você vai entrar nessas piras de estresse de trabalho e vai levar isso para o seu dia inteiro.
É, e foi o que aconteceu, assim, eu comecei a trazer muita pira de trazer não, né? Manter, porque eu tô sentada no mesmo lugar desde a hora que eu comecei a trabalhar. E confunde muito mesmo, assim. Eu comecei a trazer muita pira de trabalho, sabe, para esses momentos mais de vida pessoal, assim. E é muito foda separar, porque, por exemplo, eu ficava muito tempo na frente do computador trabalhando, e aí eu trabalhando com cinema, com essas coisas, a única coisa que eu tinha de lazer era ver filme na Netflix. Então, assim, eu não consegui de forma alguma desligar do trabalho. Não tenho conseguido ainda, mas eu gostei da dica da Amanda. Acho que vou começar a fazer sempre uma tapioca, ou uma crepioca, ou sei lá, sair para comprar um pão, para ver
Tapioca
se eu
show,
crio uma
faça.
rotina.
É, gente, assim, vamos lembrar, estamos ainda no meio a uma pandemia de quarentena, mas assim, é muito difícil se manter dentro de casa o tempo inteiro. Então, você pegar um horário que tem menos gente na rua, sair de máscara, dar umas voltas por aí, não aglomerar, viu, galera? Não é pra ir pra bar, pra festinha. Tô falando pra ir dar umas voltas na praça pra respirar um ar puro. Tudo bem, porque também é uma forma de você conseguir se manter são.
Eu acho que só de ver a rua, assim, sabe? Eu preciso sair porque morando sozinha, eu preciso ir no mercado, preciso ir na farmácia, preciso ir no pet shop, enfim, fazer as coisas mais rotineiras, assim. E esses momentos, hoje em dia, acho que tá mais claro para mim, assim, sabe? O quanto que sair para ir no mercado já faz uma mega diferença no meu dia. Só de eu ver outras pessoas, eu tomar um ar diferente do que eu tomo em casa, assim, isso varia muito. Então, acho que é um ponto bem importante, o Yara, esse que você tocou, assim, porque faz uma diferença gritante no dia.
É, e sem falar que a gente vive rotinas muito diferentes, né? Que aqui eu moro, eu divido quintal com os meus familiares, então eu vejo eles o tempo inteiro. Não tem essa de, ai, saudade do meu vô, meu vô tá a 4 passos de mim. Então acho que nessa parte de ficar em casa é um pouco menos difícil para mim do que é pra Tamires, por exemplo, que mora sozinha e só vê o gato 7.
Não, mas varia muito mesmo. Tanto que eu saí pouquíssimo de casa, assim, nesses quase 7 meses. Saí quase nada, eu só vou ao mercado mesmo, farmácia. Tipo, são os meus lugares favoritos agora, são os meus rolês. Mas eu acho que o lance de morar sozinha impacta muito, assim. Impacta demais. Eu nunca tive problema em morar sozinha, eu já estava acostumada com isso. Mas essa pandemia veio com uma enxurrada, assim, cara. De saudade mesmo da família, dos amigos. Tipo, tô morrendo de saudade de vocês, sabe? Muita saudade. É realmente muito complicado. Momento fofinho. Mas é realmente muito complicado. Então, acho que, principalmente se você tá ouvindo e você mora sozinho, assim, você ir na rua, porque é uma coisa já que realmente você tem que fazer, porque senão você não come, né? Acho que você vai entender o que eu tô falando desse negócio de dar uma respirada, assim, de pelo menos conversar com o caixa do supermercado e saber que existem outras pessoas no mundo, sabe? Porque é foda.
Acho que uma outra dica nessa mais geral, assim, nessa vibe, pelo menos algo que eu tenho feito, que tem me ajudado, é escrever um pouco do que você planeja para quando acabar a pandemia. Que eu acho
que pessoa otimista, gente.
Nunca se sabe, né? Daqui a 30 anos, talvez.
Em 30 páginas do meu caderno, eu escrevo a palavra vacina.
Mas eu acho que a gente tem tantos planos para 2020 que, né? Vamos ser sinceros, a maioria foi pro ralo. E a gente não conseguiu nem sair de casa. E aí é interessante usar essa perspectiva. Tudo que aconteceu durante a pandemia, você acaba tendo outra perspectiva das coisas. E aí você começa a pensar no que você deve fazer pro próximo ano. As coisas que você tem que fazer imediatamente, não esperar. Porque, enfim, você nunca sabe quando vai vir outra pandemia por aí, né? E também como você quer se preparar pro próximo ano. Então, é algo que tenho feito, assim, que tem me ajudado bastante. Tipo, eu tô escrevendo coisas, às vezes em formato de lista, às vezes em formato de textos, de, assim, metas pro ano que vem, ou coisas que eu quero fazer. Tipo, eu sou uma pessoa assim, gente, que as pessoas me chamam pra sair, eu sempre tenho uma desculpa, na maioria das vezes.
Opa, sou desse bonde aí.
Quem sabe eu não vou ser uma nova... Quem sabe eu não vou ser uma nova mulher depois da pandemia, depois de ficar 7 meses sem ver meus amigos, né? Nunca sabe.
Olha. Vai que eu vou... Tem uns que eu não quero ver mais.
Tem uns que a gente até achou bom, né? Não vê, a gente finge que não lembra. Mas...
Eu senti muito essa vibe, assim, de ter uma galera que eu realmente tô tão bem de estar longe que eu não quero nunca mais ver, sabe? Vai ser uma segunda quarentena, assim. Fica aí a dica, não falei quem, mas, né? Se a cara puxa servir...
É pra você mesmo que tá ouvindo, querida.
É pra você que deu o primeiro play. Brincadeira, vai ser que a minha mãe aí foda.
Eu vou falar a dica final de comportamento pra gente entrar no universo aqui das podcasters de cinema e de série, que vai ser aquelas dicas que você que já tá pegando essa onda de ficar deitado no formato da cama, quer ouvir. Aquelas coisas que você não assistiria se não fosse por uma dica. Mas antes eu vou te dar a última dica que eu fiz e melhorou 100% a minha vida. Tire as notificações do seu celular. Faça isso. Tire aquela luzinha que fica piscando toda vez que alguém manda mensagem. Tire todas as notificações, sério. Deixa só... Não, deixa nada. Porque quando você quiser olhar o celular, você vai olhar. Então tira pra não ficar acelerado igual eu fico, pra não ficar pensando, meu Deus, o que será? E olhar um SMS da Claro falando pra você colocar crédito, senão sua conta vai ser bloqueada. Então, tira isso da sua vida, menos uma preocupação, menos um BO pra ficar tendo paranoia em cima disso. Fica a dica.
Isso é ótimo.
Eu já tirei o meu do WhatsApp faz um tempinho, assim.
O meu do WhatsApp é o único que eu tenho ativado por causa do trabalho. Mas, geralmente, fim de semana eu faço isso, gente. Eu desligo, porque não dá.
Então vamos lá, vamos pro que a galera. Vamos falar o que a galera quer ouvir.
Que o povo gosta.
Vamos começar. Vamos falar do que o povo gosta. Sexo, mentira. Entretenimento, Netflix e streaming. Aquele lá que a gente falou que você tá pagando e não tá vendo. Agora você vai ver porque vai ter dicas pra isso.
É isso.
Vai, Tamires, você que é a rainha da Netflix.
Eu, rainha da Netflix. Gente, eu tenho visto tanta coisa, mas eu tenho visto coisas muito leves. Então eu vou começar indicando uma série que eu terminei há pouco tempo, que se chama Gatunas. É muito legal, é muito legal. É focada em 3 meninas, elas não se conhecem no começo da série, mas elas se tornam grandes amigas, porque elas estão num centro, tipo, como se fosse um Narcóticos Anônimos, sabe? Só que é um Narcóticos Anônimos para quem rouba. Elas são pessoas que furtam as coisas em lojas, e elas se conhecem ali, elas criam um grande vínculo de amizade. E aí, tanto na primeira quanto na segunda temporada, elas vão resolvendo alguns mistérios ali, porque elas acabam passando por um momento meio conflituoso na amizade, e elas vão resolvendo várias coisas, só que no final elas provam mesmo que a amizade é tudo que importa, né? Isso não é um spoiler, tá, gente? A amizade realmente é tudo que importa. Então elas vão vivendo essas aventuras aí, e realmente é uma série muito gostosinha. Tem duas temporadas na Netflix, cada episódio tem, tipo, cerca de 30 minutos. E eu tenho, pelo menos, acho que a Amanda também, a gente até comentou disso esses dias, que a gente tem buscado conteúdos muito leves, assim, né? Tá legal pegar conteúdos mais leves pra ver, até pra gente dar uma fugida um pouco dessa realidade maluca. Então.
Só bagaceira.
Só bagaceira, gente. Eu só não assisto reality show, mas o resto, tamo aí.
É que você não chegou nesse nível ainda, Tamiris. Calma, cara, que você vai chegar lá.
Ai, meu Deus do céu.
Eu não tenho dicas de Netflix, porque eu tô procrastinando até pra procrastinar. Mas, bom, a gente tem falado em coisas, né, pra espairecer, pra se divertir um pouco, então eu vim indicar o meu perfil favorito do Instagram no momento, que se chama Cutest Farm, cutest.farm, que é basicamente um perfil do Instagram só pra bichinhos de fazenda fofinhos e filhotinhos. E tem sido ótimo, assim, porque eu, basicamente, tudo que eu vejo na minha timeline são bichinhos, então, se você quer passar o seu tempo vendo coisas fofas, coisas positivas, né, pra tirar um pouco toda essa bad vibes de pandemia, de política brasileira, Bolsonaro e tudo mais, então vai lá no cutest.farm, dá o seu seguir, e aí tudo que vai aparecer na sua timeline vão ser esses bichinhos.
Que fofura, gente, amei!
Voltando pro mundo da Netflix, eu que também sou rainha da bagaceira, eu vou te indicar um combo da bagaceira, porque nós aqui, nós não brinca serviço.
Lá vem a filmografia do Adam Sandler. Né?
Não, não é pra tanto.
Amo!
Eu nem assisti o último filme ainda, olha
só. Também não,
ainda.
Eu tô esperando, acho que eu vou ver hoje, mais tarde, talvez.
Vamos lá, o combo da bagaceira. Você que gosta de uma série adolescente com cara de Disney Channel, com cara de Nickelodeon, vem com a Amanda, que é sucesso. Começando por Ashley Garcia. Ashley Garcia é uma jovem cientista que se formou no MIT, uma faculdade de tecnologia americana, aos 15 anos, mas ela não sabe nada do mundo adolescente, até ele morar com seu tio e fazer amigos adolescentes normais. Ashley Garcia é da hora. Aí você fala, calma, Amanda, Ashley Garcia parece legal, mas o que você tem de mais pra gente além disso? Aí eu vou te falar, eu tenho Mr. Iglesias. Mr. Iglesias, o protagonista, é um stand-upper? Existe esse nome pro comediante que faz stand-up?
Se não existe, a gente vai declarar agora.
Um stand-upper gordinho, americano, latino-americano, né? Porque eu acho que ele também é do México, sei lá. Mr. Iglesias, ele é um professor numa escola de ensino médio, que ele é muito inspirador, engraçado, ele passa uns motivação pras crianças e faz piada e tudo mais. É muito legalzinho de ver também, pouquinhos episódios curtinhos, umas gargalhadas naquele periodinho da tarde, sabe, no horário do almoço, do home office, vale a pena. E aí, nessa trilogia, não, essa trilogia não, é uma quadrilogia, não sei se essa palavra existe também, estou inventando palavras hoje.
Alô, Pasquale.
Family Reunion, ou Reunião de Família. Reunião de Família tem uma atriz que ela fez Tita Mara. Se você curte Nickelodeon das antigas, você assistia Irmão Quadrado, que tinha as gêmeas lá, que são gêmeas de verdade. E família e série com famílias negras é sucesso. Você sabe disso. Você gosta de Eu, Patroa e as Crianças e de Um Maluco no Pedaço. Você vai gostar de Reunião em Família. E aí, a gente finaliza essa quadrilogia com Big Show, que também é uma série de família, só que dessa vez uma família branca, onde o pai é lutador de WWE, WWE, que fala? Acho que é. Luta livre, aquelas lutas falsas. O pai é isso, a mãe é, sei lá, não lembro qual é a profissão dela, mas é bem engraçadinha também. Aí você fala, tá, mas o que tem de combo nisso? Que daí a Netflix achou que todas essas séries tinham um pouquinho a ver com a outra. E fez um bagulho chamado Tudo Junto e Misturado. Que são episódios que misturam essas quatro séries. Não todas em um mesmo episódio, mas pega uma família, a família lá do Family Reunion com o do Big Show. Pega o Mr. Iglesias com a Ashley Garcia e vai misturando. Então você assiste os quatro. E quando você acabar de assistir os quatro, você assiste Tudo Junto e Misturado. Que é literalmente Tudo Junto e Misturado. É o show da bagaceira.
Gente, que maravilhoso, eu não tava sabendo disso. Já amei.
Próximo, que eu perdi até o ar agora.
Next.
O podcast que eu tenho ouvido bastante é o Modus Operandi, que tá no Spotify. E deve estar em outras plataformas também, mas eu vou fazer aqui minha campanha pro Spotify para ver se eu ganho Spotify Premium de graça, que atualmente estou pagando. Tá. Que é um podcast que ele é feito pela Carol Moreira, que vocês já devem saber. Se você gosta de ver resenha de série, filme, etc. no YouTube, você deve conhecer a Carol Moreira. A Bel Rodrigues, que eu não sou assim muito, não conheço muito, não sou muito inteirada sobre. É, e a Mabê, e elas três fazem esse podcast que fala sobre todas essas histórias de true crime, serial killer, enfim, essas histórias que você ouve e depois você fica se cagando de medo e não dorme à noite. É pra você que é assim como eu, teimosa, e continua ouvindo e assistindo esse tipo de conteúdo.
Não é meu caso.
Todo episódio elas contam uma história diferente, e são episódios assim, que vão de 30 a 50 minutos, acho que tem poucos que passam de uma hora, mas é super, o flow, assim, é super tranquilo, tipo, de ouvir, mesmo que seja um episódio mais longo, você, enfim, pode colocar pra ouvir no intervalo de alguma coisa, durante o horário do almoço.
Lavando louça.
Lavando louça.
Eu faço muito isso.
Se você tá indo trabalhar, coloca lá no, durante o transporte público, e de volta do trabalho.
Essa foi a dica levinha da Yara.
Sim. Levinha, gente.
Levinha.
É pra alto astral.
E aí, falando em podcast, eu tenho também uma dica bem boa de podcast, assim, que eu comecei a ouvir recentemente, e eu acabei com todos os episódios, eu tô aqui sedenta por episódios novos, juro pra você, eu acabei com podcast, assim, eu tenho uma curiosidade sobre mim, é que eu amo ouvir podcast enquanto eu tomo banho, gente, eu não me sinto sozinha no banheiro, é maravilhoso, então, também indico pra você. E o episódio que eu estou falando aqui é chamado Não Inviabilize. Ele é narrado pela Deia Freitas, e ela vai contando histórias das pessoas, só que não são pequenas histórias, tipo histórias simples e que todo mundo vive. Não, são histórias bizarras. Tipo, história de um cara que era casado com uma mulher e ele sofre um acidente, quebra o quadril, e quando ela vai buscar ele no hospital no dia da alta, ele se apaixonou pelo enfermeiro. E aí ela divide as histórias em três blocos que chamam Amor nas Redes, onde ela conta histórias de amor, né, sendo elas loucas ou não. O Luz Acesa, que tem histórias mais de terror, assim, também, que eu realmente gosto de ouvir e me cago depois. E tem o Picolé de Limão, que é um refresco ácido, é onde ela conta histórias mais engraçadas. E, gente, são histórias muito boas, assim, histórias que você ouve e realmente, assim, você passa mal de rir. Então, a minha dica é essa. O podcast também tá no Spotify. Ele tem episódios bem curtinhos, assim, varia de 11 a 25 minutos no máximo. Mas é uma dica bem legal aí pra você que quer ouvir coisas bem divertidas. Não Inviabilize. E aí, tenho só mais uma dica, que é nessa mesma pegada, que é o Baseado em Fatos Reais. Eu não sei se vocês conhecem, mas também é um podcast que já tem, acho que, 4 anos aí no ar. E ele faz esse mesmo esquema do Não Inviabilize, só que é como as meninas, né, elas contam histórias como se fosse, tivesse acontecido com elas. Então, as pessoas mandam histórias para elas, histórias que têm realmente um ponto ali surreal, e aí elas vão contando como se tivesse acontecido com elas, até para manter o anonimato aí das pessoas que contam. Mas é também um podcast super divertido, esse varia aí entre 25 e 40 minutos cada episódio, mas eu também passo mal de rir, assim, e é muito divertido. Tem uns episódios também de terror, tem uns episódios que tem finais lindos, enfim, também nesse lance de contar histórias. Essas são as minhas duas dicas de podcast.
Voltando agora para a oitava arte, já que a sétima é o cinema, as séries são a oitava. Se a sua pegada dessa quarentena não é rir, é chorar, se você curte dar aquela lavada de alma, se você curte dar aquela chorada que a lágrima pega no umbigo de tanto que você chorou, vou te dar uma dica de série que, olha, não é nova, vou dizer que não é nova, talvez você já tenha ouvido falar e não tenha dado uma chance ainda, e tá no Amazon Prime, que é aquele streaming que você assinou, pagou, esqueceu de cancelar. É This Is Us. This Is Us é o bagulho perfeito pra você, meu querido, que gosta de um Grey's Anatomy. Você não sabe o que é chorar. Eu sei que todo mundo morre naquela série, mas This Is Us vai fazer você querer ter filhos, ter uma família, ter uma esposa ou esposo. Vai te fazer chorar em todos os episódios. Se você é do tipo de pessoa que curte isso, This Is Us é a sua série. Assista.
Já me indicaram essa série tantas vezes, eu nunca assisti, mas
Assim, deve ser muito boa, porque todo mundo indica. Quando você fala, ah, eu queria assistir uma série, não fala, ai.
Dê uma chance, Yara, você não vai se arrepender. Chama sua mãe pra assistir com você.
Nossa, é show. Assim, eu lembro que ela me prendeu porque eu chorei no primeiro episódio. Se eu choro no primeiro episódio de uma série, já era. Mas
sim,
ela é muito, muito, muito emocionante mesmo. Mas eu preciso ver a terceira temporada, gente. Eu parei na segunda, mas eu sou dessas, né? Eu sou a pessoa que voltou a ver Grey's Anatomy depois de 5 anos parada. Então eu estou fazendo isso com a minha própria vida. Eu voltei a ver Grey's Anatomy. Então, assim, o que esperar de mim, né?
Eu seguro episódios de série porque eu sei o que vai acontecer e eu não quero que aconteça. Então, o último episódio da segunda temporada ainda do This Is Us também não terminei, porque eu estou com medo. Então, eu fico adiando, porque eu acho que se eu não assistir, não vai acontecer, entendeu?
Sim, eu, pelo menos da minha parte, eu quero ver logo, porque eu quero ver o desenrolar daquilo, mas aí eu também fico com esse receio, tipo, ah, eu vou ver e vai acabar.
Tem uma série que eu e a minha irmã a gente tá assistindo agora na quarentena também, que estreou há pouco tempo, tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos aqui, não tá fazendo tanto sucesso que eu não entendo, porque, tipo... É uma série que é baseada numa série brasileira, numa produção brasileira que foi patrocinada pela Ancine, passava até na Nickelodeon também, passou na Band um tempo, chama Julius Fantasmas. Aí a Netflix comprou a menina e fez uma versão gringa chamada Julie and the Phantoms, que é praticamente a mesma história, porém muito melhor. E o diretor é o mesmo diretor de High School Musical e Os Descendentes da Disney.
Olha, bem qualidade aí, hein?
Então... A gente tá economizando muito. A gente tá economizando muito porque tem 8 episódios. A gente tá no sexto, já tem 2 semanas com medo que acabe.
Eu amo que a Amanda tá trazendo informações. Assim, a Amanda que trabalha com cinema aqui, ó. A Amanda tá do cinema aqui, tá do diretor.
Não é, eu tô viciada nesse bagulho, vocês não estão entendendo. É muito boa. É que assim, basicamente a série é Julie, a menina, né? Que não vou te dar o contexto todo, senão dou spoiler. E os fantasmas? Os fantasmas são muito gatos, gente. Vocês não estão entendendo. Os fantasmas é tipo 3 Zac Efron.
Nossa.
Sabe? É série feita pra adolescente ficar sonhando, ai, fazendo historinha na cabeça. Queria que o fantasma tal fosse meu namorado. Eu tenho certeza que eles têm mais de 20 anos na vida real, mas na série eles têm 17, os fantasmas.
Nossa senhora, cara.
Sério, você chora, você ri, você gargalha. É muito legalzinha. Tipo, e não é bagaceira igual essas que eu falei, que bem adolescente. Ela é adolescente, mas ela tem uma certa profundidade. Ah. E tem muita gente talentosa, eles cantam de verdade, eles tocam instrumentos de verdade. Então, é bem divertida. Se você tá afim de assistir uma coisa diferentinha, se você gostava de High School Musical, se você já é de uma outra geração e gostava dos Descendentes lá, que eu nem cheguei a assistir, mas se você gosta desse tipo de musical adolescente, Julius Fantasmas é o rolê, sério. Eu não quero assistir o último episódio, eu acho que vai ter uma segunda temporada, e eu queria muito que essa série fosse mais assistida no Brasil, que eu tô com medo do cancelamento.
Vamos assistir, então, pra...
Quem cancela mais, gente? A Netflix ou o Twitter? Fica aí pra gente pensar.
Nossa, olha, é uma briga bem boa, viu? Tá difícil. Como a Amanda já deu o lance aqui, ó, de falar de fantasmas, e a gente tá no mês do Halloween, eu vou indicar uma série que é um terror, mas é um terror muito bom. Eu revi a primeira temporada esses dias, porque chegou a segunda agora, e eu tô falando claramente, gente, de A Maldição da Residência Hill. É uma das séries mais populares da Netflix, e tem uma história... Assim, do caralho, entendeu? A segunda temporada chegou hoje, nesse dia que estamos gravando, dia 9 de outubro. Chegou hoje a Netflix, mas eu ainda não assisti, então vou falar da primeira, que eu acho que já é um bom começo. É uma série que se passa em uma residência, né? Uma mansão mal-assombrada. E a gente acompanha a história de pai, mãe e 5 filhos que vão vivendo ali os mistérios dentro dessa casa. Só que todo mundo que vê o primeiro episódio acha que é um terrorzão, que vai só tomar susto e tal. E não, é uma história realmente desses conflitos familiares que todo mundo tem, então é uma história que traz um realismo também nessa parte dramática dela, e aí você vai acompanhando ali, porque eles são crianças, né, num período da série, e depois a gente acompanha a vida deles já adultos, e tudo o que esses traumas, essas coisas mal-assombradas que tinham na casa acabaram criando certos conflitos na vida de todos eles. Então, é uma série que te faz chorar, assim. Eu nunca pensei que eu fosse chorar numa série de terror, e eu chorei em todos os episódios. Então, vale super a pena. Eu sei que a segunda temporada, ela vai tratar de uma história de uma babá, que é dentro desse mundo de mistérios aí também, e é do mesmo criador da Maldição da Residência Hill. Então, você já pode esperar a mesma pegada. E é isso, gente. A minha dica pro Halloween é você ver essas duas temporadas de A Maldição. Amanda se benzeu durante todo o tempo que eu falei.
Nossa, eu tirei até o fone.
Amanda vai de fantasmas gostosões para fantasmas assustadores.
Bom, então eu vou voltar então um pouco o assunto e falar de TikTok de novo. Mas dessa vez eu vou indicar um TikTok específico que eu descobri, inclusive, hoje. Estava olhando, passei a tarde
assistindo. Dica fresquinha, fresquinha.
Fresquinha, gente, saiu do forno. É um TikTok que é feito por uma menina que ela estuda produção musical. E se chama Song Physic. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Me digam aí, professores de inglês. Mas basicamente, no perfil, ela traz umas informações muito legais sobre produção de algumas músicas. Tipo, ela conta... Porque ela tem... Ela divide os vídeos dela em séries. Então, uma das séries é por que que a música X é tão legal? E aí ela pega uma música que bombou muito no TikTok ou que bombou muito no mundo e ela explica por que que essa música é chiclete. Só que ela explica isso com dados, assim. Com tudo que ela aprendeu na produção musical. E aí ela tem uma outra série que ela fala sobre músicas que usam o mesmo sampling. Então, tipo, ela toca um pedaço da música e aí tem meio que um desafio pra você adivinhar quais músicas tem aquele sampling. Aí ela vai lá e explica. E aí ela tem uma outra série que fala sobre artistas que foram processados por plágio e aí ela mostra se aquilo foi pra plágio ou não. E ela explica o que é considerado plágio. Enfim, é uma coisa super interessante para quem gosta de saber como funciona esse lance de produção musical. Eu achei bem legal. A forma como ela explica é bem fácil. E é um conteúdo diferente, assim, do TikTok. Eu gosto bastante de ver TikTok de bichinhos e dancinhas, desafios e coisas de comédia. Mas tem esses TikToks mais, digamos, mais didáticos que são bem legais. E aí essa é a minha indicação.
Olha, eu já gostei, porque eu adoro ficar pesquisando sample no YouTube quando eu ouço uma música. O Kanye West faz bastante isso, né? Uhum. Então eu sempre fico, ai, de quem será essa música?
Ah, tem uma série também boa que ela fala músicas que você não sabia que o cantor X tinha escrito. Aí, tipo, músicas que você não sabia que eram que o Bruno Mars tinha escrito para outros artistas.
Nada.
Muito bom, gostei.
Já vou procurar aqui, já vou seguir também essa TikToker.
Eu também, gente. Agora eu tô toda TikToker. Cheguei na vibe de TikTok, agora ninguém me para.
Deixa eu entrar nessa vibe didática da Yara aí, que eu também não assisto só bagaceira, tá? Eu também sou cultura. Talvez não pareça, mas eu sou também. E a Netflix lançou uma série recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, chama Histórias que Importam. E a primeira temporada é celebrando vidas negras. Então, basicamente, são celebridades, artistas negros, lendo histórias, livros de autores negros sobre personagens negros. Então, aí tem todo um cenáriozinho bonitinho deles sentadinhos lá numa poltrona, e eles leem as histórias como se fosse, é pra criança mesmo, mas é bem legal, eu gosto das histórias. E eles lendo os livros, e aí eles fazem uns vídeos com as ilustrações do livro, uma animação com as ilustrações, então é bem legal. Tem o Caramo, do Queer Eye, lendo, tem a Lupita Nyong'o lendo o livro que ela escreveu a história, tem várias celebridades grandes, tem a Tiffany Haddish, lendo também uma história. Então, é basicamente eles lendo livros sobre personagens negros. E eu achei bem empoderador, assim. Eu acho que eu chorei umas 3 histórias seguidas, porque são histórias bem bonitas. O da Lupita Nyong'o é muito bom, eu recomendo fortemente. São episódios, assim, não precisa assistir todos. Cada um é uma história. Então, eu recomendo se você... Eu não sei se tem dublado ainda. Quando eu assisti, tava legendado, porque agora eles estão com muito, muito problema pra dublar as coisas, né? Com o isolamento social. Então, se você tiver a fim de dar uma olhada lá, é bem legal. E você fica conhecendo autores novos, ilustradores novos. E muitas das pessoas que leem são as próprias escritoras dos livros. Então, muitas atrizes, atores que escreveram livros, a gente nem sabe.
É bem legal. Eu vi uns episódios e eu achei muito fofo. Tem um menino do Stranger Things também, né? O Caleb McCann.
Isso,
E eu achei tão fofinho. Eu achei também que é muito legal para você apresentar isso para as crianças, né, cara? Eu acho que a importância, como você disse, né? Celebrando Vidas Negras, que é o nome desse bloco da série. Eu acho que é importante também para trazer essa coisa da cultural e da leitura para as crianças, né? Então, boa dica, Amanda. Eu amei.
Ai, obrigada.
Ainda mais vou colocar no meu caderninho de dicas. É que eu sou realmente uma pessoa que eu não tô assistindo quase nada, gente. Mas me convenceu. Não, eu indicar um álbum. Não sei se vocês conhecem uma cantora chamada Kali Uchis.
Eu conheço.
Eu acho que eu já ouvi falar.
Ela tem uma música com o Tyler, the Creator. Acho que a maioria das pessoas conhece ela porque ela tem essa música com ele. Mas ela tem um álbum muito bom que o nome eu acho muito propício. Mas não necessariamente fala sobre pandemia quarentena. Até porque ele foi gravado, lançado muito antes disso. Mas o nome do álbum é Isolation. Propício. Propício. Mas é uma vibe que é super gostosinha pra você ouvir em casa. Ela tem muitas influências de música latina, obviamente, porque ela é... Eu acho que ela é... Eu não sei como se chama como uma pessoa americana e colombiana. Mas é um álbum super gostoso. Tem, tipo, um pouco de R&B, tem um pouco de música latina. Ela tem uma pegada, assim, bem retrô, tanto no visual dela quanto na música. E é... Assim, eu tenho ouvido bastante. Faz tempo que eu não ouço um álbum inteiro. Porque agora que a gente tem esses maravilhosos serviços de streaming para música também, é muito fácil você só ouvir singles ou só ouvir a música que você gosta, porque, enfim, você só digita lá o título e é muito simples. Então, eu tenho percebido que até os próprios cantores não têm lançado tantos CDs pensando nessa unidade, sabe? Têm lançado mais singles, porque eu acho que também essa história de lançar CD uma hora meio que vai morrer. Eu tenho essa visão que uma hora as pessoas simplesmente vão parar de lançar CD e vão lançar só singles.
O último CD inteiro que eu ouvi foi o American Idiot, do Green Day. Claro.
Então, é bom. Às vezes eu me pego ouvindo coisas que eu gostava também quando eu era adolescente, ou que eu ainda gosto, mas fazia muito tempo que eu não ouvia. Mas esse CD foi um dos, digamos, mais recentes lançados e que eu consegui ouvir inteiro e que eu curti bastante. Eu acho que tem a vibe dele é bem legal pra você ouvir, assim, em casa, enquanto tá trampando.
O último álbum que eu ouvi inteiro, sem pular nenhuma faixa, que na verdade, desse artista eu escuto todos os álbuns sem pular nenhuma faixa, porque eu realmente gosto muito, é o Djonga. Então, o último dele, que é o Histórias da Minha Área, foi um álbum que eu ouvi, assim, de cabo a rabo, e eu sei de cabo a rabo. Sabe quando você sabe até as introduções, assim? É isso.
Uhum, tipo o Travessos, né? Exato. Eu sei todas as introduções do Travessos.
Tá aí, páreo a páreo. Então, esse foi o último álbum que eu ouvi inteiro sem pular faixa, assim.
Então, esse foi o especial de retorno aí do Volvi, te aviso, um show falarzaço. Se você disser que não conseguiu absorver nenhuma dessas dicas, é porque você não prestou atenção. Então, volta. Volta. Isso mesmo. Pausa agora. Você não tá mais ouvindo minha voz. Mas pause e volte para o começo desse episódio e ouça cada dica atentamente. Destrinche. Escolha aquelas que você gostou mais e avise pra gente. Vai lá no Instagram, vou ouvir te aviso, e comenta lá qual que é a sua dica preferida, se você tem alguma dica que tenha a ver com as dicas que a gente deu aqui. Se tem algum streaming que você assinou e esqueceu de cancelar e conhecer alguma série nova boa e quer indicar também, manda lá pra gente que a gente lê.
Nós somos muito atentas aos nossos fãs, nossa fanbase, apesar de ser enorme.
Acessíveis,
né? É muito difícil acompanhar nossos 7 fãs, mas a gente acompanha.
A gente acompanha cada um deles. Bom, galera, é isso, né? Eu acho que foi um episódio muito produtivo, porque a gente trouxe muita informação. Nesse momento a gente não queria nada pesado, porque o mundo já está pesado, então são dicas para você aproveitar os seus finais de semana, os seus dias à noite, os momentos de paz, vendo coisas leves. Tem umas coisinhas pesadas, tudo bem, eu entendo, mas também faz parte da vida, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado, a gente espera que vocês tenham gostado dessas dicas.
Forças e energia para todo mundo que está ouvindo, e lembrando que apesar da situação ser muito difícil, muito comum, a gente está vivendo um momento muito complicado, tá tudo bem você querer, digamos, se alienar um pouco da situação, então...
Uhum. Ou se alienar muito também.
Ou alienar muito, né? Então aproveita bastante essas dicas de coisas divertidas, bichinhos fofinhos, músicas, e bora lá.
E acho que uma dica final aí é que se você não tá se sentindo bem, procura ajuda. Nunca é demais pedir ajuda, ajuda profissional principalmente. Às vezes nossos amigos não sabem como lidar com nossa tristeza, com a nossa frustração, com nossa ansiedade. Então procure um profissional. Agora na pandemia tá rolando várias plataformas aí gratuitas com psicólogos. E é legal a gente cuidar da gente mesmo. O autocuidado não é só máscaras faciais, não é só hidratação de cabelo, é psicólogo também, galera. Então vamos que vamos.
É isso. E mais uma diquinha básica, que é a famosa: use máscara, use álcool em gel, não aglomere, se cuidem.
Não aglomere, filha da puta. É nóis.
Gente, beijo.
Tchau.
Bicho, 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 bicho. Vou ouvir e te aviso.